Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! Nessa parte do programa, o assunto é lixo. A ONU lançou uma campanha para forçar as grandes plataformas de entrega de comida para o uso de embalagens recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis. Vitória Mello, bióloga, educadora ambiental, consultora para a certificação Lixo Zero e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, falou sobre a importância da iniciativa. Acompanhe.
Vitória, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bom? Bom dia a todos.
Feliz ano novo, Vitória.
Obrigada, igualmente.
Obrigada. Também, Vitória, olha só, aceitou o desafio para conversar conosco sobre um dos problemas que, na verdade, ele não é novo, mas ele tem ficado mais intenso, inclusive por causa da pandemia, né? Essa questão, por exemplo, da produção de lixo doméstico aumentou muito, as pessoas ficaram mais tempo em casa. Nós já observávamos lá nos primeiros meses da pandemia, Vitória, conversando com o pessoal, por exemplo, da empresa que faz a coleta de lixo em Caxias do Sul, que o lixo nas lixeiras domésticas tinha aumentado muito, as pessoas estavam mais em casa produzindo mais lixo, já era um problema. E com os aplicativos de entrega de comida, muita gente acabou usando esse serviço, aumentou também o número de embalagens, aqueles suportes que a gente usa normalmente de plástico ou de isopor, para poder receber esses alimentos em casa. Tanto é que a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, lançou uma campanha aí em meados de 2020, que é de hashtag delivery de plástico, né? Não é delivery de plástico, é delivery de plástico. Eu pedi comida, eu não pedi plástico, mais ou menos isso, porque acaba que tudo isso vai parar nos mares. Eu queria te ouvir um pouco sobre a tua percepção, Vitória, os dados, talvez que tu tenha também, sobre o que 2020 deixou como herança nesse costume, nesse hábito de produzir mais lixo. O que a gente precisa tentar?
Legal. Eu acho que é isso mesmo, Beverly, que tu colocou, né? Até a ONU mesmo, dessa campanha, ela traz esse dado, né? De que aumentou o consumo em 103% ali no primeiro semestre de 2020, aumentou o consumo de... a utilização, né, de aplicativos de entrega de comida. E esse hashtag que eles acabaram lançando ali no final do ano passado, né, em dezembro agora, é bem isso, né? Para que o consumidor pressione essas redes, eles colocaram em especial o Uber Eats e o iFood, que são as maiores aí, né, nacionalmente, a questioná-los de por que a gente recebe tanto plástico quando a gente pede delivery, né? Quando a gente pede comida. Porque é bem isso que tu colocou, a gente está pedindo comida e não plástico, né? E essa mobilização, né, delivery de plástico, ela parte de uma campanha da ONU que se chama Mares Limpos. Essa campanha da ONU Meio Ambiente, né, ocorre no mundo inteiro desde 2017 e ela vem mesmo questionar todo esse consumo nosso de plástico, principalmente os plásticos de uso único, né, que são os descartáveis que a gente chama aqui, e questionar então os governos principalmente e o consumidor para ver se a gente consegue elaborar políticas públicas, né, para reduzir o consumo e a demanda por embalagens plásticas descartáveis, né, que isso acaba sendo... uma poluição muito grande e muitas vezes são plásticos, resíduos, né, que a gente pode evitar, que tem outra maneira, né, de se resolver esse problema sem gerar essa quantidade de resíduos, né. Para te ter uma ideia, Beverly, uma pesquisa bem legal e bem chocante, assim, que saiu ano passado, se eu não me engano, numa pesquisa da WWF, é que a gente, em média, um ser humano consome 5 gramas de plástico por semana, que está dentro da cadeia alimentar. Então, desde alimentos que a gente come, principalmente peixes e frutos do mar, nós já encontraram microplástico dentro de água engarrafada. Enfim, tem diversas pesquisas encontrando cada vez mais microplásticos, que são pequenas esferas de plástico, que entram na cadeia alimentar através da poluição e a gente acaba voltando para nós uma hora ou outra, né? Então, isso está se tornando algo bem preocupante. E agora, então, estão chegando tantas pesquisas e estudos sobre o que esse plástico pode fazer quando ele retorna na cadeia alimentar, né, para os seres humanos. Então, isso... Pode falar.
Não, não, eu só ia te dizer que a gente já tem alguns cases. Eu lembro do ano passado, em 2020, ao passo que a gente está falando desse aumento da produção de lixo, enfim, de lixo não reciclável, isso que a gente está falando, a gente percebe que tem já algumas empresas que se deram conta e começaram a produzir, ou seja, embalagens descartáveis, material que possa ser reciclado ou que seja biodegradável. Eu lembro de um case em São Paulo, de uma empresa que começou a produzir copinhos de café e acabou que uma sorveteria adotou e eles são totalmente biodegradáveis. E, é mais caro, é mais barato. O que é mais caro, o que é mais barato? A gente, às vezes, não sabe muito, como consumidor, olhar para essa conta, os números. O que é caro, o que é barato, hein? Como a gente olha para esse número matemático?
Exatamente. Então, acho que isso é bem importante, né? Uma coisa que vários estudos a respeito de plástico descartável, né, acabam falando é que o preço do plástico é muito competitivo. Né, ele é muito baixo, é muito difícil a gente encontrar uma alternativa ao plástico que seja tão barata quanto. E quando a gente está falando de descartáveis, é sempre quantidade, né? A gente compra em centenas, em milhares. Então, o preço realmente impacta muito. E uma das coisas que se coloca nesses estudos é que o preço do plástico não considera o impacto ambiental que ele traz. Não considera toda a logística de gestão de resíduos que ele gera, né? Todo o custo que ele gera para o município, ou até para a empresa, para fazer programa de logística reversa, quando é o caso, né, para receber esse material e fazer a reciclagem, né? Outra coisa importante da gente lembrar sempre que é que materiais recicláveis nem sempre são reciclados, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente recicla 1,2% do plástico que a gente produz. Isso é muito pouco, né? E nós somos o quarto maior produtor de plástico do mundo. Então, nem sempre, a gente não pode mais usar essa justificativa, né? De tudo bem eu usar, eu consumir essa quantidade enorme de plástico, porque ela é reciclável, mas nem sempre ela vai ser reciclada e isso acaba tendo um impacto financeiro muito maior lá depois, né? Na hora de fazer toda a gestão desse resíduo sólido, de fazer toda a contenção dessa poluição, né? Que muitas vezes não é nem possível fazer.
Claro. Vitória, sobre essa campanha específica da ONU, né, hashtag Delivery de Plástico, é um trocadilho com delivery, né, eu pedi comida, não pedi plástico, da campanha Mares Limpos, que eu estou reforçando para quem quiser aderir, sempre é tempo, né, ela tem usado a hashtag para mobilizar o mundo todo, para no mundo todo forçar plataformas grandes como iFood e Uber Eats, no Brasil também está valendo, essas empresas adotarem, digamos assim, estratégias de fazer com quem esteja na plataforma também não utilize muitas embalagens, que as embalagens que forem utilizadas, elas sejam recicláveis ou biodegradáveis. Claro que talvez a gente dali um pouquinho vai receber informação de escolha, né? Escolha esse ou aquele, aquela forma de entrega em X ou Y embalagem com uma diferença de preço. Então, eu vou voltar à questão do preço para a gente poder fazer a adesão. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os orgânicos. Há um tempo atrás a gente falava exatamente a mesma coisa, mas comprar orgânico é mais caro. Hoje isso é um mito, né? Não necessariamente comprar orgânico, alimento orgânico é mais caro, é uma questão de pesquisar, de sazonalidade, etc. Hoje a gente tem muito mais oferta, mas dependeu de quem produzia oferecer esse preço para o consumidor. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas relações. Como a gente, consumidor, pode forçar, né, as mudanças de grandes plataformas como essas pela nossa postura, pelo que a gente quer dizer, eu quero isso. E como essas plataformas também podem fazer gestão de meio ambiente, levando em conta que o mar realmente não está para plástico.
Exatamente. Não, acho que isso é muito importante, essa relação com os orgânicos também é bem bacana para a gente enxergar, né? Que agora, talvez, neste momento, seja um pouco mais caro, mas nem sempre precisa ser, né? Então, é uma questão de oferta e procura, né? De demanda, que, acredito eu. E também fazer um PS aqui que nem sempre a gente precisa trocar o plástico descartável, né, falando em embalagem, por algo que seja também descartável. A gente pode trocar por algo que seja reutilizável, e daí é extremamente mais barato, porque tu consome, né, tu compra, por exemplo, uma embalagem, vamos supor, de vidro, e tu usa ela para sempre, né? Então, dessa maneira, acaba sendo mais barato. Então, existem maneiras da gente se pensar assim, para ser mais economicamente viável, vamos chamar assim, né? Mas para a gente pensar, isso que tu comentou, né, como é que a gente pode pressionar ou fazer a nossa parte, eu acho que é bem o objetivo dessa campanha, né, da ONU, inclusive ela traz a hashtag e os arrobas ali da ONU para fazer algo mais nas mídias sociais, né, trazer esse assunto em voga ali essas plataformas que a gente usa tanto, mas eu acho que é o que eu sempre falo, né? A gente tem um poder que a gente pode chamar de poder da carteira, que é cada vez que a gente vai no mercado ou que a gente faz uma compra, a gente está dando um voto, né, para uma empresa, para um fornecedor. Então, quando a gente consegue escolher melhor de quem a gente está comprando, o que, que a gente está comprando, se aquela empresa tem responsabilidade socioambiental, se ela tem preocupação com o meio ambiente, a gente está dando um voto de que sim, isso é legal, né? Então, digamos que tenha um restaurante aqui em Caxias que comece a fazer um delivery sem plástico. Se ninguém comprar, ele vai parar de fazer isso, não é mesmo? Mas se todo mundo apoiar, gostar, começar a divulgar e ele aumentar, né, as vendas por conta disso, não só ele, mas todo mundo vai começar a ver que aquilo funciona, que o público gosta, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de comércio. Então, eu acho que nós, como os consumidores, né, no nosso dia a dia, a melhor maneira da gente colocar, né, nossa voz assim, e fazer isso valer é demandar por isso, né? Ligar para o que é mais ou menos essa ideia da hashtag, é ligar para o restaurante que a gente sempre pede ou que a gente conhece, e pedir, você consegue mandar sem plástico? Por que, que vocês usam tanto plástico, né? Porque se ninguém questiona, o restaurante também não vai se questionar, né? Falando em restaurantes agora. Então, acho que se a gente começa a recusar produtos descartáveis e a deixar isso claro, que eu não compro mais de vocês, porque vocês têm muitos descartáveis e não me dão uma solução, né? Porque às vezes tem lugares que eu peço, eu posso levar meu pote? Vocês colocam, por exemplo, a comida no meu pote? E eles colocam, ótimo, daí eu faço propaganda deles, né? E a gente começa a consumir mais dele e menos do outro, né? Então, é mais essa ideia desse voto da carteira, né? De repensar o nosso consumo e demandar por isso. Quanto mais a gente pedir, mais o comércio acaba respondendo, né? Até um exemplo bacana, Beverly, que saiu agora, começou esse ano, dia 1º, agora de janeiro, a valer uma legislação de São Paulo que proíbe os estabelecimentos e comerciais a fornecerem copos, talheres e pratos plásticos, tanto no estabelecimento quanto para entrega. Então, em São Paulo, eles já têm uma multa e começou a valer no início desse ano. Então, eles só podem apresentar alternativas, né, dessas embalagens biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis. Então, o movimento já está acontecendo, né? Aos poucos, mas está.
Bacana demais. Eu fui buscar aqui na internet aquele case que eu mencionei para ti, Vitória, para resgatar ele. Ele é de novembro, mais ou menos. Foi meados em 2020, a novidade surgiu. Em novembro ele ganhou, enfim, proporção nacional. Suponho até que foi um pouquinho antes. É uma startup brasileira que passou a produzir embalagens biodegradáveis feitas de mandioca, levando em conta que o Brasil é um dos maiores produtores de mandioca do mundo. Então sempre sobra, né, fécula de mandioca. E é assim, de mandioca que eles acabaram utilizando. E a marca deles, sabe qual é? Já Fui Mandioca. Sensacional, né? A marca da startup é Já Fui Mandioca. Então, eles oferecem, o preço não é mais caro, as embalagens custam de 60 centavos a R$ 3,00 a unidade, e eles começaram a oferecer primeiro os copinhos para café, e depois eles também começaram a oferecer no catálogo potes, pratos e embalagens para o delivery. Já existe isso. E para sorveteria, né, já que eles vendem também, o potinho depois ele vira adubo para jardim, em 20 dias com a água da chuva.
Ah, legal. Ele é compostável, então.
Compostável. Bacana a ideia, né?
Muito bacana. E é legal que também muitas empresas como essa, né, que tu comentou, acabam usando o resíduo da indústria, né? Então, às vezes, é algo, por exemplo, fibra de coco, algo que é descartado, que, né, que normalmente não tem valor industrial e vira resíduo, e a gente reintroduz esse resíduo, né, no ciclo produtivo como matéria-prima. Então, ele é sustentável vezes dois.
Verdade. Vitória, isso posto, né, essa análise, essa reflexão feita, as tuas informações trazidas aqui nesse início de ano, a gente já entendeu que esse estado de pandemia vai ficar ainda em 2021 por um tempo indeterminado. A gente não sabe, tem expectativa da vacina, mas nós vamos continuar mais em casa e continuamos produzindo mais lixo por isso. Então, qual é a pegada para esse ano de 2021, assim, com dicas práticas, doméstico mesmo, para que cada um faça a sua parte?
Legal. Então, né, acho que como a gente está entrando nessa... Inclusive, nós estamos começando este ano a década dos oceanos, que também tem a ver aí com essa campanha da ONU dos Mares Limpos, e também traz bastante essa nossa reflexão, né, a respeito de descarte, principalmente. Então, eu acho que as minhas dicas são sempre aquelas de vamos repensar, né, primeiramente. Então, vamos repensar o nosso consumo, escolher exatamente o que a gente está comprando, repensar se a gente realmente precisa de consumir aquilo que a gente consome ou naquela quantidade, né, naquela demanda. Uma coisa que é super importante, né, que é básico, mas a gente não pode deixar de falar, é separar seu lixo, né? Isso é fundamental. Aqui em Caxias do Sul a gente tem um sistema de coleta de recicláveis muito bom, né? Modelo no Brasil. Então vamos separar o lixo, né? Recicláveis e orgânicos, colocar lá no container direitinho ou no dia e horário que o caminhão passa, né, no seu bairro. Isso já começa sendo um ótimo primeiro passo, né? É simples, mas já facilita muito e assim a gente consegue garantir que aquele resíduo vá para reciclagem efetivamente e não acabe poluindo, né, nossos aterros ou, enfim, rios e daí acaba indo para os oceanos, né? E sempre nesse pensamento, né, Beverly, de qual que é o meu papel aqui, né? Então, como é que eu posso impactar positivamente? Então, fazendo isso, né, conversando com quem eu compro, preferindo comprar de produtores locais ou, né, empresas locais, assim, a gente consegue conversar diretamente com eles, né? Se eu conheço quem eu estou comprando, eu posso pedir para eles se eles não têm uma outra alternativa, se eles não podem largar o plástico e trocar pela lata, por exemplo, né? Se eu não posso levar a minha embalagem. Então, isso acaba sendo um movimento de consumo consciente, né? Que vai acontecendo aos poucos, desde aquela atitude bem simples que todo mundo fala, né? Que é levar sua eco bag para o mercado, por exemplo, para não precisar ficar trazendo tanta sacolinha para casa, né, muitas vezes desnecessariamente. Então, são pequenas ações, assim, do dia a dia, né, recusar o canudinho quando vai no restaurante, né, ou melhor ainda, se tiver como levar um copo na mochila, na bolsa, leva o copo, pede para servir o suco, o café no copo, daí você elimina aquele copinho descartável. Então, assim, ficar de olho, né, e ver aonde que você pode, né, o que você consegue fazer hoje com o que você tem hoje, E entender que todas as atitudes, por mais pequenas que elas sejam, elas contam. E elas são um passo à frente, né? Depois que você entra nesse pensamento assim, de consumo consciente, não dá mais para voltar. Então, mesmo que sejam atitudes que para vocês pareçam que não façam muita diferença, pode confiar que faz e cada vez a gente vai evoluindo mais e, principalmente, mostrando com um exemplo, né? De que, sim, a gente gostaria de uma... um delivery mais sustentável, por exemplo, e que, sim, a gente tem preocupação com o meio ambiente e com toda essa questão de poluição plástica, né?
Vitória, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço para você.
Eu que agradeço. Obrigada, Débora.
Obrigada mesmo, valeu.
Você ouviu Vitória Mello, bióloga, educadora ambiental, consultora para certificação Lixo Zero e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.